Reunião de ensino. Curitiba, 3 de junho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: As Bodas de Caná, a Nova Casa e a Fé. 15º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, não sabemos assim a razão por que João não colocou o inicial do relacionamento de Marta e Maria, né? Mas nós vemos que ele colocou o final do trabalhar de Deus na vida dela e aparece ela derramando aquele vaso de alabastro sobre o Senhor, né? Quando nós olhamos o livro de João, nós vamos perceber que João, na verdade, está tratando de escrever sobre a união de Cristo, né, conosco e a nossa união com Ele. A união de Deus, pelo amor, o amor de Deus, através de Jesus Cristo, tem produzido realmente a nossa união com o Senhor. E nós também vemos a ação do Espírito Santo em todo lugar, todo livro, porque é o Espírito que nos leva à união com Cristo. Por essa razão, o primeiro sinal que Jesus opera aí é o sinal de transformar água em vinho num casamento. João relata esse casamento que os outros evangelistas não fizeram menção. Então, João é bem realmente específico na questão da união com o Senhor. E como já vimos, ele tem vários aspectos na sua abordagem. A primeira parte, ele vai abordar sobre a vida eterna que foi manifestada. Ela é uma vida gloriosa, uma vida com poder. É uma vida majestosa que suplanta todas as demais, né? É a vida eterna. É a vida real. Então, essa parte do livro vai até o capítulo 7. Depois do capítulo 7 em diante, ele vai mostrar essa vida manifestada através da luz, a luz da vida. E assim vai até o capítulo 12. Essa mesma vida essencial, né, que também é luz, se manifesta em amor no capítulo 13 até praticamente o final do livro, mas manifestando um aspecto que Deus sempre realmente buscou: a unidade perfeita entre Cristo e nós, Deus e nós, Deus e a igreja. É por isso que todos aqueles que creem no Senhor, Jesus faz uma oração em João 17, para que eles sejam um, assim como Ele e o Pai são um, juntamente com o Espírito. E também, Jesus ora por aqueles que Deus deu a Ele, né? A igreja é uma dádiva de Deus a Cristo, assim como quando nos casamos, a esposa foi uma dádiva de Deus ao homem, né? A igreja é um dom de Deus dado a Jesus Cristo. Deus deu um presente para o seu filho. Assim como Abraão mandou buscar um presente para o seu filho. O maior presente para o seu filho era a Rebeca, a esposa. Então, o que está por trás da cena deste casamento em Caná da Galileia, capítulo 2 aí de João, está sempre na mente de Deus aquele casamento do filho com sua noiva, com sua esposa. Se você olhar o livro do profeta Jeremias, podemos ver no começo de Jeremias, Deus sempre está assim, fazendo um reclame do povo de Israel, que o povo de Israel não considera Deus como marido. Ele se encanta por outros deuses, se apaixona e abandona o amor de Deus por outros amores. Aqui em Jeremias capítulo 1, então com Israel era o mesmo pensamento. Deus queria que Israel fosse como uma esposa para Deus. Servisse o Senhor com amor, com dedicação, com carinho, com honra, com respeito, porque Deus sempre teve Israel como objeto do seu amor, assim como Cristo tem a igreja como objeto do seu amor. Aqui, verso 16 do capítulo 1 de Jeremias, só para você ver o que está por trás da cena, o pensamento de Deus, a intenção de Deus, o coração de Deus, vamos dizer assim mais claramente, o coração de Deus, está oculto naquelas escrituras de João. E eu pronunciarei contra eles meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Agora, salta para o capítulo 2 de Jeremias, onde vai dizer... Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Aqui é um reclame do coração de Deus, decepcionado com a falta de amor do seu povo para com ele. Sendo que o Senhor lembrava dos primeiros dias de casamento com eles, quando eles eram assim, tinham grande beneficência para com Deus, eles andavam após o Senhor, tinham realmente um carinho, um amor, um afeto por Deus, mas logo se esqueceram disto. Quando nós passamos para o Novo Testamento, que João está escrevendo, eu não tenho dúvida que João está escrevendo com um coração, com o coração de Deus dentro dele. Lembrando o quanto a igreja foi nos primeiros dias, o quanto a igreja era cheia de vinho, de alegria, se regozijava na presença do Senhor, quanto a igreja estava cheia do Espírito, o Espírito de amor. O Espírito Santo é o Espírito de amor, é o Espírito de santidade e principalmente é o Espírito que guarda o amor de Deus no nosso coração, porque foi Ele que derramou o amor de Deus nos nossos corações. Ele é o guardião da vida da igreja nesse sentido de guardar o amor. Judas diz que vocês sejam conservados no amor de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então não tenho dúvida que João está realmente com um coração, com o mesmo sentimento do coração de Deus. Então as bodas em Caná da Galiléia refletem dois aspectos. O aspecto presente na época, que o povo de Israel estava Não estava como nos primeiros dias, quando realmente tinha o vinho da alegria, do amor de Deus, da vida de Deus em si. A primeira sessão que João fala vai falar da vida, então esse casamento aqui fala a questão de que a vida de Deus se acabou, né? E este quadro de João 2 aqui é um quadro de fracasso. Israel fracassou realmente em se alegrar com seu Deus. A igreja também teve seu declínio na questão de se regozijar-se só no seu Senhor. Hoje parece que a igreja se regozija com o Senhor, mas se regozija com outras coisas. Não mais só com o Senhor. Então, onde foi parar o vinho? Acabou o vinho? Então voltemos aí, João 2. Vamos ler novamente. Estas escrituras são realmente sugestivas do coração de Deus. Por exemplo, ao terceiro dia fizeram-se as bodas em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. Ao terceiro dia, nós vamos ver que neste mesmo capítulo há duas vezes a menção do terceiro dia. Terceiro dia significa um tempo de restauração, é um número de ressurreição. Onde há o caos, deve haver ressurreição, deve haver restauração. Onde há fracasso, nós temos que contar com o número 3. O número da ressurreição. O dia em que o Senhor vai fazer tudo novo. Se nós olhamos também, vamos considerar um dia equivale a mil anos como um dia. Vamos considerar que nós estamos entrando realmente no terceiro dia. Terceiro dia é o dia da restauração de tudo. É o tempo da restauração de tudo. Jesus vai voltar. E nós vamos novamente receber o vinho novo. Creio que a igreja terá uma restauração antes. A igreja receberá um avivamento, mas não só um avivamento de mover, mas um avivamento de restauração. A igreja posicionada no amor de Deus vai realmente receber o vinho novo. Mas veja bem, este casamento está refletindo algo que precisa ocorrer. Por exemplo, o milênio trará para Israel o que o Pentecostes trouxe para a igreja. Quando o Senhor voltar, estabelecer o milênio, o reino milenar, para Israel, né, vai ser como o Pentecostes foi para nós, para a igreja. Uma vida de alegria, vinho novo, restauração de tudo realmente que Deus havia prometido para eles e tudo que o Senhor alcançou na cruz para nós. Ele conquistou na cruz para nós o reino, a vida eterna, todas as coisas. Ele vai realmente, nós vamos desfrutar de todas as coisas. E acima de tudo, nós vamos desfrutar da presença dEle. Isso é o que é mais importante. Se neste casamento Jesus não tivesse presente, não teria remédio. Qual é o caminho da restauração? Voltar para Jesus. Qual é o caminho da restauração de estar cheio do vinho novo? cheio da alegria, do Espírito, vivendo uma vida em pleno regozijo, vivendo o reino de Deus antecipadamente, vivendo hoje. Aquela experiência que Jesus fala, que não beberei convosco, né, até que o beba novo no reino de Deus. Sempre esse vinho vai mostrar realmente um gozo do reino dos céus, pelo casamento com Cristo. Quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, o que ele ofereceu a Abraão? É a primeira menção onde nós vemos espiritualmente Deus oferecendo pão e vinho para um homem que tem batalhado neste mundo. Abraão batalhou pela fé, venceu aqueles inimigos, libertou Ló, e depois ele teve sua recompensa quando Melquisedeque sai ao encontro dele e lhe oferece pão e vinho, realmente um gozo inefável e glorioso da presença de Deus. Então aqui, o terceiro dia é realmente sugestivo. É um tempo de ressurreição, de restauração, de tudo novo. E também sugere o milênio que Jesus vem estabelecer sobre a face da terra, né? E naquele dia, o milênio será para Israel o que o Pentecostes foi para a igreja. Então nós, continuando aqui, nós podemos entrar em algumas questões. Por que que, aí ele menciona o terceiro dia, por que em Caná da Galiléia? Caná da Galiléia, nós sabemos que é um lugar de cana, né? Não é um lugar de coluna, não é um lugar de firmeza, é um lugar de fraqueza. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O Senhor mostra aqui que é um lugar realmente simples, onde o Senhor vai operar realmente uma grande obra, uma grande restauração. Onde há o fracasso, onde há fraqueza, o Senhor vai operar. Agora, quando mostra a mãe de Jesus aqui, nós sabemos que, aí diz, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Se nós formos considerar os laços naturais, aquilo que é natural, naturalmente, e aquilo que é legal, esse laço natural, esse laço legal, não tem poder para mudar a situação. Por exemplo, Jesus nasceu submisso, diz que nasceu sob a lei. No caso aqui, Jesus ele não reconhece Maria nesse sentido. Porque Maria, nesse sentido aqui, por trás da cena em si, o pano de fundo em si, é que a Maria está representando um sistema natural e legal. Porque Jesus está submisso a Maria pelo sistema legal e natural. Mas não irá fazer nada por esse sistema. Porque... Abre Gálatas capítulo 4. Aqui nesse caso específico, Maria está representando isto. Ela foi tomada como figura deste pano de fundo, desta questão da lei e a questão natural. Segundo, naturalmente falando, ela representaria o povo de Israel, o povo judeu. E, sistematicamente falando, todo aquele sistema da lei. Por essa razão, Jesus, ele não desrespeita, mas ele não obedece esse princípio. Então veja, verso 4 diz: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. De quem? De Maria, mulher. E se ele nasceu de mulher, segundo aqui, pelo vínculo natural, ele é da linhagem de Israel, nascido da linhagem de Judá, naturalmente falando, segundo a carne. Então, Maria pode representar isto, o nascimento natural de Jesus, e por natureza, sempre o filho está submisso à mãe, não é? Mas e por que Jesus desconsiderou ela? Exatamente, irmãos, que aquilo que representa o que não traz vida realmente, o que não vai trazer a restauração, não vai trazer o vinho novo, a alegria. Você já viu alguém vivendo sob a lei e viveu alegremente? Alguém alcançou algo pelo seu laço natural? Algo de Deus? Algo do propósito de Deus? Não alcançou. Agora, o segundo ponto é: nascido sob a lei. Ele nasceu do ventre de Maria e nasceu sob a lei. Ele estava... A lei quis exercer domínio sobre ele. E ele foi obediente à lei, ele cumpriu a lei, ele realmente foi cumpridor da lei. Mas aqui nenhuma razão há para que realmente não vem pela lei a restauração de tudo. Não vem pelos Israel natural a restauração de tudo. Vem por Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo. E outra coisa, Deus tem um princípio. Ele não fará por estas ordens e nem pelo tempo estabelecido pelos homens, mas pelo seu próprio tempo. Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Então, irmãos, não alcançamos a plenitude de Deus, não alcançamos a plenitude do gozo do reino de Deus, da presença de Cristo, da presença de Deus, fazendo parte da linhagem de Israel. Não é este o propósito eterno de Deus. E também não alcançamos uma restauração pelos plenos cumprimentos da lei por mim mesmo. Não. Ai de nós sem a presença de Cristo mesmo. Este casamento terminaria num fracasso se Cristo não estivesse presente ali. Israel só gozará das glórias do milênio, das bênçãos do milênio, do gozo que haverá realmente somente por Cristo. Eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer que ele é o Messias verdadeiramente. Ele é o Senhor e é o único restaurador de todas as coisas. Sem Cristo não há remédio. Qual é o caminho da restauração? Acho que no livro de Zacarias nós temos a indicação. E é o que Maria, depois não podemos dizer assim, resistida por Jesus, ou contrariada, quem sabe, ela diz assim, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Tornemos para Jesus. Né? A lei só pode dizer que falta tudo. Falta espiritualidade, porque a lei diz... Por que a lei diz não matarás, não farás isso, não farás aquilo? Porque falta capacidade para nós amarmos. Por isso diz não matarás. Mas em Cristo, existe esse mandamento? Pelo contrário, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado um Espírito provedor do amor de Deus para podermos amar uns aos outros. Né? Fomos providos, restaurados, recebemos o primeiro amor para amar a Deus? Sim, recebemos. Zacarias, então, o caminho da restauração, é isso que eu quero que os irmãos atentem para o caminho da restauração. Talvez o coração de algum esteja sem o gozo, sem alegria. Então, qual é o caminho? Volte para Jesus. Se João está falando... em todo o seu livro, sobre a união com Cristo, o que falta para a igreja? Falta união com o Senhor. Acabou o vinho por quê? Será que o ramo se desligou da videira? De certo, pode ter acontecido. Estai em mim e eu em vós, diz o Senhor. Zacarias 1, verso 3, diz assim, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. É recíproco. 1, verso 3, do capítulo 1 de Zacarias, 1 de Zacarias, verso 3. Tornai para mim. Qual é o objetivo da lei? Ela só tem seu objetivo apontar a Cristo. O propósito da lei é este. É nos levar a uma certa posição de conhecer a fraqueza e a inutilidade de nós servirmos a Deus na carne. Precisamos de Cristo. A lei é para nos apontar a Cristo. Nós não conseguimos nos alegrar com o Senhor. Pode ser que demos um start, um início, e nos alegremos por um pouco de tempo, mas logo o vinho se acaba, porque ele não é permanente. O que, que disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 de 2 Coríntios? Capítulo 3, verso 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Transitória, passageira. O que que Miriam fez quando atravessaram o Mar Vermelho? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles dançaram, eles pularam, eles fizeram uma festa, se regozijaram. Agora eu pergunto, o que ocorreu depois que eles andaram 3 dias e encontraram, e não havia água para beber, e encontraram águas amargas? Tinham a mesma alegria? O mesmo gozo que estava dançando 3 dias antes? 3 dias depois eles estavam reclamando. O vinho acabou. Tão rápido. E quando eles chegam no Sinai, nem mesmo eles se alegram com o Senhor, porque o Senhor aparece em fogo na montanha, eles não experimentam o gozo. Mas quando o Senhor aparece em fogo, línguas de fogo, no Pentecostes, o gozo explode, a alegria explode, e o testemunho do Senhor vai velozmente e atinge primeiramente 3 mil almas que começam a se regozijar no Senhor, começam a se alegrar, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, aquele poder, aquela alegria é o combustível da igreja. Irmãos, se nós tivéssemos esse combustível, a cidade de Curitiba estava incendiada. Tornemos para o Senhor. Temos que tornar para o Senhor. Nem mesmo quando o Senhor fala a sua palavra, ele consegue que todas as mentes concordem a uma só voz. É isto mesmo, nós vamos seguir em frente, é isto. Não se consegue unanimidade de pensamento quando a palavra do Senhor vem, alguns ficam imaginando em praticar diferente. Estamos cheios de julgamento na cabeça, intenções, e não fazemos como Deus quer, porque nós precisamos restaurar realmente, ser cheio do Espírito Santo. O vinho novo precisa de novo ser restaurado. Então, transitório, coisas transitórias. Mas Jesus é permanente. Aquilo que Ele nos dá permanece para sempre. Então voltemos aí João 2, nessa primeira parte do capítulo aí. Então o caminho da restauração. Tornemos para o Senhor, Zacarias 1, 3. Aí é o caminho. Graças a Deus, se você for na lei, a lei vai apontar dizendo para você ir para Deus. Se nós não descobrimos na lei, se você lê todo o Pentateuco, para que que o Pentateuco está apontando? Não há outro ponto em que o Pentateuco aponte, a não ser para Jesus Cristo. Ele é a satisfação de tudo, Ele é o tudo para nós. Para quem os profetas estão apontando? Lucas fala isso no último capítulo, Lucas 24. Toda a palavra de Deus. Quem é um bom leitor da palavra de Deus, não tem como ser direcionado para outro ponto. Ele vai se deparar com Cristo. Porque Cristo é a restauração de tudo. Nele está a restauração de tudo. O que a igreja precisa nesse tempo presente? Tornar-se para Jesus. Para voltar a ser como era nos primeiros dias. Capítulo 24 de Lucas. Verso 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O que dele se achava em todas as escrituras. Então, o Senhor mostra que os profetas também estavam indicando completamente a Jesus Cristo. Verso 44 diz: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Lei de Moisés é o Pentateuco. Nos profetas. Os profetas. E nos salmos. Salmos vai incluir aí Provérbios, Cantares, Jó e todos os salmos. Então abarca salmos aí, todos esses livros, os livros poéticos e os salmos em si. E a maioria dos salmos, todos os salmos são proféticos. Então, tornemos para o Senhor. Esse é o primeiro ponto para a restauração. Segundo ponto, fazer tudo quanto Jesus disser. Faça tudo o que Ele disser. Obedeça tudo o que Ele disser. Tornamos ao Senhor para quê? Para ouvi-Lo e fazer tudo o que Ele disser. Sem restrição nenhuma. Sem parcialidade. Faça tudo quanto Ele vos disser. Então essa escritura está mostrando um caminho de restauração. E também, aí continuando, né, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 cântaros, né? Diz aí metretas ou almudes. Cântaros. As vasilhas são nossas vidas. Precisa estar enchidas. E também esse número aí é sugestivo, é número de homem, número 6. É Deus fazendo uma obra no homem. Deus depositando sua presença, sua vida no homem. Essa vida que satisfaz, essa vida que traz gozo, essa vida que traz realmente realização em Deus, é a vida do Senhor. A nossa não vale nada. É a dele que preenche todo o coração de Deus e traz o gozo para o nosso coração, e não só para nós, mas para Deus também. Então eles foram obedecendo tudo que Jesus falou. Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre sala. E levaram. Tudo isso é necessário para ocorrer o milagre. As talhas vazias precisam ser cheias, cheias de água. Essa água transforma-se pelo poder de Jesus Cristo quando vamos a Ele. Aí vai ter sentido, a vida do Senhor vai ser depositada. A vida do Senhor é muito diferente. Por que que ela é comparada ao vinho? Porque é exatamente essa vida que Ele derramou na cruz do Calvário. Antes a nossa vida não tinha sentido, antes da crucificação de Jesus. O Senhor veio a este mundo em busca de um casamento. Diz a palavra em Efésios capítulo 5 que ele veio em busca de um casamento. Quando você olha o livro de João, você vai ver que Jesus, ele está tratando aqueles discípulos como esposa. Qual o marido aqui já sentou-se, pôs uma água numa bacia e lavou os pés da esposa? Acho que isso deve ser comum, né? Normal. Jesus, quando chega na última fase do seu ministério, ele se assenta e lava os pés dos discípulos. E ali, realmente, ele está recolhendo eles no seu seio como se fosse a esposa mesmo. É João 13, 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João aqui está representando toda a igreja. O que está por trás dessa cena de João é a igreja. Essa cena do fato, o fato dele reclinar no seio de Jesus, está representando toda a igreja. A princípio, quando a igreja começou, toda a igreja estava no seio de Jesus. Será que toda a igreja hoje está no seio, reclinada, com amor, realmente escutando as batidas do coração do Senhor? Será que toda a igreja está reclinada hoje? No princípio foi assim. E João está retratando o que foi no princípio. E João está mostrando o que vai ser restaurado no fim. Graças a Deus. O Senhor vai, pelo Espírito Santo, nos atrair. Correremos após o Senhor. E nós vamos reclinar nossa cabeça no coração de Jesus. É isso que precisamos. Precisamos ser atraídos pelo Senhor. E também precisamos fazer o seguinte. Conforme disse Zacarias, tornai-vos para o Senhor e Ele tornará para vós. Vamos fazer isto, irmãos, tornar-se para o Senhor. Nós precisamos dar mais valor ao Senhor, tornar-se, Ele é o sublime, o excelso. Tornemos para Ele. Continuando aqui em João 2. Logo que, verso 9, logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. Qual o vinho bom? É aquele que foi dado no Pentecostes. Este é o vinho bom. Aí vamos considerar. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que significa isso? Primeiramente, veio a lei, um vinho inferior. Deus é um Deus sábio, pôs o vinho inferior primeiro. Agora com Cristo, por último, vem o vinho melhor, vem o superior. Aquele que produz a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo. Então, Deus deixou por último o melhor. E o vinho inferior serviu primeiro. Só que diz a palavra que quando... ele não coloca vinho novo em odre velho, ele precisa de uma nova natureza, uma nova criatura, um novo homem, para depositar isto, este vinho. Mas só que também diz o seguinte, os que estão acostumados a beber o vinho velho, não querem logo o novo. Por quê? Porque para beber o novo precisa mudança. precisa quebrantamento, precisa destruição do odre antigo, precisa passar por uma mudança total. Por isso que muitos, para não ter uma mudança, preferem continuar no sistema antigo e inferior de comunhão com Deus. A religião nunca traz comunhão com Deus. O legalismo nunca traz comunhão perfeita com Deus. A fé traz. E por isso que Deus, Jesus faz esse milagre para restaurar a genuína fé, que produz uma união com Cristo e uma comunhão perfeita. Então, continuando aqui, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aí. Creram. Jesus alcançou o seu objetivo. Fazê-los tornar para ele. Unir-se a ele. Aí a restauração está completa. Quando nós temos uma fé que produz amor. Irmão, aplique tua fé com o objetivo de dar grandeza ao amor pelo Senhor. Porque é isto que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz no verso... Diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé. Olha bem, ainda que tivesse toda a fé, que você aplicasse para transportar montes. Veja, toda a fé usada para transportar montes. Será que seria alguma coisa? Será que você teria uma grandeza espiritual aplicando a fé para transportar montes? Você não teria grandeza espiritual. Eu vou te mostrar o que é grandeza espiritual. E não tivesse amor, nada seria. O que vai trazer grandeza espiritual? Aplicar a fé na grandeza do amor de Deus. Para dar grandeza ao amor, quanto a fé que une ao coração de Jesus e realmente produz esta união de amor. Isto é grande. Então aplique a fé para dar grandeza ao teu amor por Deus. Esta fé tem glória. Agora, eu já vi na Escritura que muitos vão chegar diante do Senhor e dizer, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Fé, para esse fim, não traz grandeza espiritual. Agora, fé, para unir-se a Jesus Cristo, para amá-lo mais, para produzir grandeza de amor por Jesus. E isto sim, nós devemos realmente ter essa fé, que nos aproxime mais de Deus e nos amemos mais o Senhor. Isso sim. Então, irmãos, também nós precisamos ter a esperança e o amor nesse propósito divino do casamento, das bodas, do Cordeiro. Pedir a Deus uma restauração do amor divino nos nossos corações. Que o Senhor restaure a vida dele. Hoje nós temos, podemos ter muita água, mas se ela não for transformada em vinho, de que serve? A vida continua sem sentido. A vida continua sem o gozo do amor de Cristo, da presença dele, da vida gloriosa dele. Então, tornemos para o Senhor, esse é o caminho da restauração. Todas as escrituras apontam para Jesus Cristo, tornemos-nos para ele. Olha, no meio do caos, nós não precisamos nos apavorar. Tudo que precisamos é de Cristo no meio dessa situação. Tudo que nós precisamos. Nós não vamos precisar de... Às vezes a gente olha para as coisas exteriores. Ah, vamos precisar disso ou daquilo. Tudo que precisamos é de Cristo. Por exemplo, falta a unidade da igreja? Tudo que precisa é Cristo. É isso que precisa. Estamos desanimados? Tudo que precisamos é de Cristo naquele momento. Estamos fracassando na vida espiritual? Tudo que necessitamos é Cristo. Não tem outro caminho. João, é interessante que João une um casamento e uma casa. O passo seguinte aqui é sobre a casa de Deus, o templo. A nova casa do Senhor, a nova habitação de Deus. Aquele templo era apenas figura, era sombra. Não era a realidade que comportaria a presença de Deus. De forma alguma. É por isso que do verso 13 até o verso 22... Nós temos aí o Senhor Jesus olhando, né, verso 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora do templo todos, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, judeus, e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Novamente, 3 dias mencionado. Só que aqui Jesus não diz derribar este templo, ele diz derribar este santuário. Jesus não está se colocando como o templo no todo, mas Jesus é aquele santuário, o lugar mais interior do templo, o Santo dos Santos, onde ali tinha os querubins da glória, a Arca da Aliança. É sobre isso que Jesus está falando, que o verdadeiro santuário de Deus, onde habita Deus. Daí ele diz, disseram pois judeus, em 46 anos foi edificado este templo. Quando os judeus falam, eles referem-se ao templo. Mas Jesus quando fala, ele se refere ao santuário. E tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo ou do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes disse, dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Novamente, a fé mencionada aqui. 3 vezes mencionada a questão da fé. Duas vezes de forma bem legítima e real, e uma vez de forma irreal, que não é uma fé a ponto de produzir união com Cristo. Que é o próximo quadro, do 23 até o 25. Mas aqui Jesus, na ressurreição, se levanta o verdadeiro santuário de Deus, onde Deus vai habitar. Só que agora, corporativamente, inclui a igreja. Efésios 2, 6, você vê 2, 6, o 20, 21 e 22. Efésios, vamos ser rápido aqui. Efésios 2, 6, ele diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, olha essa palavra, juntamente com ele. Cristo é o santuário de Deus, mas juntamente com a igreja também é o santuário de Deus. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Então, nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, verso 20, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Olha aí, templo santo ou santuário santo no Senhor. Em Jesus, juntamente com ele, somos o novo santuário de Deus. É um santuário vivo, não é mais aquele templo em Jerusalém, porque aquele foi derribado, não ficou pedra sobre pedra. Mas o santuário de Deus vivo está em pé hoje na presença de Deus. Nenhum homem precisa construir alguma coisa para se adorar, um lugar para se adorar. Não é um lugar, é em espírito e em verdade. Deus está habitando no espírito humano, Deus está habitando em Cristo. E nós estamos em Cristo. E Deus está habitando em nós também, juntamente com Cristo. Somos o santuário de Deus, a nova morada de Deus. Continuando assim, verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para... O que diz aí? Morada de Deus no Espírito. O que diz aqui? No qual também vai juntamente. Juntamente, esse juntamente inclui quem? Inclui Cristo, eu, você e todos os santos. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E que se uniram a Ele. São edificados, morada de Deus em Espírito. Na verdade, a igreja se tornou o santuário, juntamente com Cristo. Essa é a nova casa de Deus, não é aquela lá de pedras. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer a mesma coisa. Temos que cuidar disto, porque nós somos o santuário de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas no comecinho do versículo 19 diz, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Em toda a escritura você vai ver que Deus, Pai, Ele é Pai, né? Pai é, um nome familiar, Ele quer uma família em si. Ele tem seu filho, mas Ele quer muitos filhos, então o Pai busca uma família. O Filho busca uma noiva, amém? Ele busca uma esposa, o Filho. E o Espírito Santo busca o quê? Santuário, um santuário. Por isso que diz, vosso corpo é santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então, nas edificações de Deus, nós temos a edificação da família. Deus quer uma família edificada para Ele. Nós temos a edificação da esposa. Jesus, Filho de Deus, quer uma esposa. E essa esposa tem que ser edificada. A palavra, quando fala que tirou de Adão a costela, diz que edificou uma mulher. E o Espírito Santo quer um santuário edificado para habitar. E tudo isso somos nós. Graças a Deus. Com Cristo, não sem Ele. Nele, não fora dEle. Amém? Glória ao Senhor. E para encerrar o capítulo 2 de João, vamos ler aquela passagenzinha ali da fé. Verso 23 do capítulo 2. Também, se você quer ver o templo vivo concluído, diz que o Cordeiro é o templo. Deus e o Cordeiro são o templo vivo. Está lá em Apocalipse 21, 22, só anote aí. Essa é a conclusão final. E nós estaremos lá com eles, com o Pai e com o Filho. Verso 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Muitos creram no nome de Jesus, pelos sinais que fazia. Mas acontece que não houve uma confiabilidade de Jesus. Jesus não se deu para eles. Então essa fé realmente não chegou a produzir uma união. Porque no versículo seguinte, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Tem uma versão que diz que Jesus não se confiava a eles. Não se confiava. Não se entregou a eles. Você sabe que aquela chega no final. Alguém tem alguma coisa contra esse casamento? Diga agora o cálice para sempre. Jesus mesmo disse, olha, eu não vou cair nessa não. Eu não vou me confiar a esses. E não casou com eles. Porque a todos conhecia. Fé em sinais, em milagres, não garante casamento com Cristo. Mas a fé nele. Os discípulos creram nele e depois creram na sua palavra. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então não adianta chegar a mãe, o pai, o padrinho, dizer, olha, ele creu em ti, ele viu você fazendo sinais, e ele acreditou no teu nome. Ninguém precisa testificar para Jesus do homem, ele bem conhece. Foi ele que criou essa criaturazinha complicada? Ele sabe como ela é. Ele sabe os que creem verdadeiramente e os que não creem. Ele sabe aqueles que realmente têm uma concepção humana da fé e aqueles que realmente têm uma concepção divina. A ponto de produzir uma união com Deus. Então, irmãos, podemos ser surpreendidos naquele dia que muitos, simplesmente, uma fé que não muda porque não se une a Jesus, não tem a vida de Jesus, não tem a imagem de Jesus. Isso é o fruto. Quando a fé realmente é uma união perfeita com Jesus Cristo, produzida pelo Espírito Santo, vai produzir a imagem de Jesus Cristo. Quando aquele bebê nasce, tem algumas características do pai e da mãe, né? Mas quando não tem, aí não dá certo, né? Jesus não se deu, não se revelou, não se uniu. Então, nós vemos uma cristandade aí tão grande, pessoas professando fé, mas naquele dia nós sabemos que o que sobreviver ao fogo realmente é real. O que não sobreviver ao fogo, nós sabemos que é palha. Amém, graças ao Senhor.